Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast Bandicuia, que fala tudo sobre futebol. Estamos de volta, né? Mais um episódio, um episódio seguido aí, ó. Novidade, né? Podcast seguido, mas e com a bancada completa, né? Fala Pedrinho, meu amigo Léo também tá aqui, Andinho. Começar com o Pedrinho. E aí, Pedrinho, tudo certo? Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, sobre esse retorno, né? O que esperar, né, desse retorno de Brasileirão Série A?
Boa tarde, para todo mundo que está nos ouvindo. Não esqueçam, primeiramente, de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para procurar pelo Pod Bandicuia. E a gente também, estamos em todas as plataformas disponíveis aí para podcasts. E vamos mais uma vez conversar um pouco sobre futebol. E hoje eu estou mais em no anterior, né? O anterior é sobre UEFA Champions League, que eu não sou tão agora, mas minha praia. Vamos falar de futebol brasileiro. Estamos na Série A.
É isso aí, estamos na Série A. Em breve, né, teremos aí mais um podcast falando sobre a Série B. Se der hoje, né, a gente faz aquela pincelada lá no finalzinho, né, sobre Série B. E também, né, destacando aí as outras divisões, né, que vão começar a entrar também nas fases agudas, né. Vamos ter também falando um pouco também sobre Série C, Série D e por aí vai. Vamos conversar durante até esse final de temporada no Brasil, né? Léo, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. esse Brasileirão, né? Findou agora o primeiro turno e, pra mim, seguiu a lógica, né? A lógica correndo normal dentro, assim, dos investimentos que foram feitos pelos clubes, os clubes que hoje são, né? Primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que eu só inverteria a ordem aqui.
É isso.
Acho que, pra sorte, assim, de quem não é torcedor do Flamengo, né? Que Rogério Ceni aí foi mantido por um bom tempo no clube, mas aí eu acho que os caras pensaram e, rapaz, vamos fazer isso enquanto é tempo, viu? Porque senão o negócio vai dar ruim pra gente. E acabou que deu certo, né? O Flamengo aí vem numa crescente gigantesca aí com o Renato Gaúcho. E se alguém tem alguma dúvida, né? O time, claro, é o mais qualificado do Brasil, né? 2019 que eu diga. Mas, assim, com o Rogério Ceni ele corria riscos. E agora com Renato Gaúcho esse risco foi diminuído. Que a tendência é ele ganhar tudo aí, do quem doer. Infelizmente, aí falando.
É isso aí. E deixa eu chamar também Andinho, né, para essa conversa. Fala, Andinho, tudo certo, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez.
E aí, galera? Como é que estão todos? Espero que estejam todos bem. Acho que vamos falar aí sobre o brasileiro mais previsível da história. E a gente já sabe quem vai ganhar.
Esse brasileirão que vai começar a conversar agora mesmo de fato, né, com essa depois do final de primeiro turno, lógico, levando em consideração que o Flamengo ainda tem algumas partidas aí, né, para ser realizadas, né, para ser realizadas duas, né, para estar de acordo com as outras equipes também, né. Mas se a gente for analisar, o que Léo colocou é importante. Acho que as equipes que mais investiram, né, que fizeram o maior investimento, estão na parte de cima. E não causa espanto, né? Não causa espanto, eu creio que para ninguém, né? A briga está ali entre os três. Acho que alguns se falou um pouquinho no início no São Paulo, né? Naquele início, pós ali, aquele famoso me engana que é o campeonato estadual.
Isso.
Né? E tudo foi por água abaixo. Né, depois da péssima campanha do São Paulo no Brasileirão.
Eu falei duas aqui, rapidinho. Eu falei duas aqui em relação ao Atlético Mineiro e Palmeiras. Hoje o líder e o vice-líder. Mas em relação ao número de rodadas, estamos na 20ª. 7 rodadas, 17 jogos. Ou seja, tem 3. 3 jogos a menos. Os times que tinham jogadores na seleção também estão com rodadas a menos. No caso, o Flamengo ainda não. Grêmio e Atlético Paranaense.
3 vitórias. Só cachorro morto.
Mas e aí, meus amigos? Surpresa com a tabela do Brasileirão?
É como eu falei antes, né? Acho que com relação aos três primeiros, nenhuma surpresa. Agora, a grata surpresa, né? Foi esse primeiro turno, foi o Fortaleza. Grande trabalho aí do treinador argentino. E eu colocaria como uma decepção o São Paulo, né? Porque ficou, né, aquela expectativa. Não ganhou o Campeonato Paulista, agora ele vem para vir bem, fazer uma temporada boa. E não, acho que saiu recentemente da zona. E é aquela coisa, acho que Crespo ainda tá no clube porque é argentino. Se fosse um treinador brasileiro, já tinha caído, viu?
Se fosse Diniz, hein?
Ah, ninguém pegava, não. Como é, como habla, o pessoal segura mais um pouco.
É verdade. E aí, Edinho, já que você disse que tá previsível...
É, previsível porque o melhor futebol, o mais bonito e o melhor elenco é o Flamengo. O Palmeiras é aquele time que engana a gente. Tem só um jeito de jogar, que é o time armado para contra-ataque. Mas esse tipo de futebol para o futebol brasileiro fica difícil de você ganhar, visto que o Flamengo, aí, desde que o Renato Gaúcho colocou os caras para jogar nas posições certas, o Flamengo só ganha de 3-4-5, entendeu? Então os caras parece que tiraram 2 toneladas das costas, estão jogando muito bem. Então eu acho muito difícil competir com o Flamengo. O Atlético hoje é líder, mas até onde ele vai aguentar? Porque eu vejo muita inconstância, principalmente no sistema defensivo do Atlético Mineiro. E o Flamengo crescendo de produção. Quando a gente pensa que o Flamengo estagnou, o Renato inventa outro e dá certo. Então fica difícil, né? Assim, não é porque a gente, todo mundo sabe, eu sou botafoguense, meu time é outra realidade, que eu, às vezes eu brinco ali com o Pedrinho para ele ficar com raiva e tal, mas que o melhor time é o Flamengo, o melhor futebol é o melhor elenco, isso é fato. E eu acho que vai ganhar de novo, vai ser tricampeão, porque o Flamengo, como o Pedrinho falou, tem 3 jogos a menos. Então ele é o virtual líder. Ainda tem um confronto direto com o Atlético. Então.
Não,
são 2 jogos, né, Pedrinho? Acho
que são 2 jogos. São 2 jogos para o Atlético.
Isso. Então ele vai ficar 2 pontos para o Atlético. Atlético e tem um confronto direto. E tem um confronto direto do Mineirão. Então, o Flamengo tem tudo para estar vivíssimo, né, na briga. E aqui a gente tá pincelando, mas já ganhou do Palmeiras o confronto direto fora de casa. Ganhou no Maracanã, né? O primeiro rodado e ganhou fora. Então, 6 pontos. Então, é isso. Eu acho que o Flamengo é o time a ser batido. Não tem pra onde correr, não. É o time que tem o melhor futebol. Eu duvidava do Renato Gaúcho, a priori. Mas eu até ficava resenhando com um amigo meu. O que será do nosso Vitinho, do nosso Michael, sem o Rogério Ceni? Quem disse? Parece que os caras estão jogando 3 vezes mais agora com o Renato do que antes. Então, eu acho que os flamenguistas têm que, assim, aproveitar esse momento, porque pegar um time jogando assim 3-4 anos bem é raro, né? Não é jogando, ganhando sem jogar bem, não. É ganhando e jogando pra frente, né? Como o futebol brasileiro sempre foi. Então, eu acho que vai ficar em boas mãos, e se o Atlético fizer frente, vai ser bonito, né? A briga dos dois.
Eu acho que, pra Pedrinho já começar a falar aí, um dos problemas de Renato, né, Pedrinho, no Grêmio, era aquele pensamento de priorizar as Copas, porque o Grêmio não tinha um elenco, né, nas mãos, ele não tinha um elenco grande nas mãos para conseguir, né, conciliar. Isso no Flamengo, ele não, essa desculpa ele já não tem, né, em termos de elenco, não tem. Então ele pode fazer uma coisa que ele gosta, né, que é fazer aquela mesclagem de jogador, aquela rotação, né, de jogadores, pensando até no Libertadores, na Copa do Brasil, também onde o Flamengo se encontra. Então, isso daí já não se encaixa, né? Essa crítica que ele sofria no Grêmio já não se encaixa, e também não é uma coisa que ele vai estar cometendo lá, por conta que o Flamengo tem um time para disputar. E o Galo pode, eu acho que, né, que o Galo pode ser a pedra no sapato, né? Pode ser a pedra no sapato, porque é o que se encontra nas competições junto com o Flamengo, né? Acho que o Palmeiras, como o Edil falou, né, tem esse encaixe do Palmeiras, talvez encaixe num mata-mata, num jogo único, no final de Libertadores, talvez. Mas não sei no pontos corridos isso não vai tão longe, né?
Sou eu agora?
Pode ir lá, Pedro. Pode ir lá, é.
Eu acho o seguinte, eu penso... Eu tenho uns pontos para falar do Campeonato Brasileiro. Primeiro, na parte de cima, eu acho que eu concordo com o Andinho. Eu acho que o Flamengo é o time a ser batido. O time a ser batido encontrou um adversário. O Atlético Mineiro. Os mineiros vão travar o campeonato até o fim. Desde que, se você for olhar, são os únicos que estão nas três competições. Então, estão atirando nas três competições. Tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores,
caiu,
quanto
no, né,
Brasileiro. O Palmeiras caiu na Copa do Brasil, né? Tá vivo no Brasileiro e na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras, que nem o Andinho falou, eu acho que o Palmeiras corre por fora. Tem chance de ser campeão, principalmente nas Copas. Tem chance de ser campeão do futebol dele, encaixar o jogo e matar o seu adversário. Pode ser um jogo de ida e volta na Copa do Libertadores. Ou até a própria final, né? Ele passando para a final. Sendo que ele vai ter duas pedreiras agora. Então, ele desponta como favorito nas duas competições, nas três competições que disputam, e o Palmeiras corre fora nas duas, Brasileiro e Copa do Brasil. Em relação aqui, eu tinha dois pontos para a Copa. Importante, Bragantino e Fortaleza. Fortaleza surpresa, não tanto sendo um bom trabalho, né? O treinador do Fortaleza estava fazendo um... Fortaleza vinha com trabalho constante, né? Então Fortaleza vem bem, desponta bem, faz um bom campeonato até o momento. É tanto que tá na frente de pesada. Outro ponto que eu tenho que levar positivo também é o Cuiabá. Achei que o Cuiabá ia ser o saco de pancada do campeonato e até agora não tá sendo simples ganhar do Cuiabá. Tá difícil ganhar do Cuiabá, o Cuiabá vem bem. E as decepções ficam por conta de, primeiramente, que o Grêmio a gente colocava, eu pelo menos colocava como um dos times que ia brigar pra... Né? Tava com o Renato ainda no início do campeonato e tal, a gente achou que o Grêmio seria de cima da tabela. E o outro, São Paulo, que nem Léo falou. São Paulo também teve um aproveitamento, sei lá, tipo, foi campeão paulista, achou que tinha ganhado o Mundial de novo e faz festa e não ligou, parece, não ligou pra futebol. Esses são os desempenho ruim, e o desempenho pífio fica por conta da Chapecoense. Uma vitória em 20 jogos é vergonhoso.
É isso, né? O problema da Chapecoense é... Chapecoense já caiu, né? Agora o Fortaleza, né?
O Sport tá indo no mesmo caminho, né? 6 jogos sem fazer um gol.
Sim. O Fortaleza é uma campanha de trabalho, né? Assim, desenvolver o Fortaleza hoje é uma equipe, né, que ela tem um investimento, né, que tem mais investimento até do que alguns clubes, né, do eixo ali, né? Tem mais poder, né, de trazer um técnico de fora, de fazer um trabalho, né? Tem uma organização ali de um clube que paga em dias, que faz um trabalho bacana. Então, dos nordestinos, acho que a gente estava até conversando em off, né, Pedrinho? Como Fortaleza e Ceará subiram, né, já com o patamar, né, essa palavra ficou famosa. Então, eles subiram de patamar no Nordeste, né, em relação a Pernambuco.
No meu ponto, era o mesmo que você ia falar agora. Eu acho que no meu ponto, eles pegaram a vaga, né? Que era sempre o Pernambuco que tinha dois clubes lá, né? Um ou dois clubes brigando lá do Sport, o Santa, o Náutico, né? Que era sempre eles que estavam lá, era o futebol da Bahia e do Pernambuco. Agora a gente tem a Bahia com um representante apenas, nós temos o futebol cearense. O Ceará subiu no patamar, que nem você falou, concordo com você.
Isso, o Ceará, as duas equipes, né? O Fortaleza e o Ceará melhoraram muito. O Bahia é um trabalho também organizado, apesar, né, de não estar numa boa campanha, ele está correndo risco de ser rebaixado. O próprio Ceará também, né, tem um risco de rebaixamento, né, não fazem, está ali em meio de tabela e tudo mais, mas fez uma pontuação de turno que se, ela, se ele faz a mesma pontuação, ele se mantém, né? Então tem que pensar nisso também, né? Ele se mantém, pode brigar aí até por uma Sul-Americana, né? Dependendo do brasileiro, provavelmente vai ganhar, algum time brasileiro vai ganhar a Libertadores, e aí isso aumenta a chance ali de ter mais times brasileiros em competições internacionais. Então o Ceará pode chegar. Mas acho que pra mim a grande surpresa mesmo é o Cuiabá, né? O Cuiabá se mantendo ali, fazendo essa questão da pontuação. Hoje o Cuiabá ele precisa de 16 pontos para se manter na primeira divisão, né? 16, 17 pontos ele se mantém na primeira divisão. É, que a gente não imaginaria isso de uma equipe que foi quarta colocada na Série B do ano passado. Então, é uma boa campanha. Destacar, né, um pouco, até para deixar os amigos falarem também, a janela do Corinthians, né? O Corinthians tirou dinheiro não sei de onde aí.
Eu ia falar do Corinthians também.
Exatamente. O William, ninguém, Roger Guedes.
Ninguém reclama, né? Mas o Silvinho parece que deu jeito pro time.
Isso.
É um time que, assim, eu esperava isso. Que ele brigasse lá embaixo. Brigasse para não cair.
Discordo.
Ele aspecto que a gente via. Né?
Mas eu aí, discordo. O jeito eu discordo.
Mas e você acha que foram só os jogadores? Eu não acredito muito no futebol de hoje, só escalando, dando colete, os caras vão correr por você ou o time não vai render, né? Tem que ser no
mínimo um
gestor de pessoas,
né? Silvio,
no mínimo isso.
Arrancou pontos importantes, concordo nesse ponto.
Mas eu concordo assim.
Mas...
Deixa eu complementar, Pedrinho, daqui a pouco você fala aí.
Vá.
Eu concordo com a opinião do Pedrinho também. Eu não falei das Copas, né, porque a gente ia falar do brasileiro, mas questão assim, do que o Pedrinho, a opinião do Pedrinho, eu concordo bastante. Que o Palmeiras pode brigar forte nas Copas e o Atlético também. Mas que nos pontos corridos, acho que vai sobressair o melhor futebol, né? O time que tenha mais elenco, que tenha mais constância. Aí realmente as Copas faz sentido, que o Palmeiras tenha chance, apesar de ter um clássico, e que o Atlético também tenha chance. E assim, a análise do brasileiro também concordo. E o Cuiabá, acho que foi a grata surpresa, né, para todos nós, que a gente até naquele podcast lá ficou resenhando, botou ele como rebaixado, para variar. E, como aí falou, tem um turno todo para ele conseguir.
Mas...
Três vitórias e um
empate. Para
ficar no mínimo na Série A. Né? Para ficar no mínimo na Série A. Então é difícil ele cair, né? Essa altura do campeonato, ele cair. É quase praticamente impossível. Ele teria que perder o retorno inteiro.
Rebaixou o Cuiabá, meu,
porra. É. Ave Maria, será, bicho? Olha, vamos pra casa de aposta, né? Ver lá como é que tá. Corre lá.
Tô brincando, eu concordo com você. Quer falar do Corinthians? Fala do Corinthians, você não tá falando do Corinthians.
Não, então, que eu achei que as contratações aí que o pessoal do Corinthians fez junto com o Silvinho, assim, timidamente, né? Deu jeito. O pessoal, você não vê muita reclamação do time do Corinthians. É um time ali ajeitado, que a gente sabe que não vai brigar pelo título, mas ele tá ali no bolo e pode sobrar uma vaguinha Libertadores pra ele, não duvidaria. E sobrar uma vaguinha. Também vai metade dos times, né, pra Libertadores, mas fazer o
gol. É, tá...
Mas vai.
mas ele pode chegar no G4, né? Assim, que é o, né, onde só vão os quatro ali pra fazer grupo, pode chegar direto, né? É, vamos ver. Vai lá, Pedrinho, fala do Corinthians também, né? Você queria falar um pouco do Corinthians?
Não, quando eu em relação ao Corinthians, é o seguinte: quando é que o Corinthians deu uma melhor, começou a anunciar a contratação? Quando começou a anunciar que Renato Augusto vinha, quando o Júlio estreou, aí o Corinthians deu uma melhorada. Silvinho, o que é que o Silvinho tava fazendo? Simplesmente caixinha do Corinthians. Mas o Corinthians não vinha de bons jogos, não. Veio de jogo sofrido. Quem tava assistindo o Corinthians jogar via o sofrimento que era. O Corinthians não tá. Lamento ser o portador de
sofrimento. O sofrimento que... em 2012, né? O Corinthians tá vindo de sofrimento. Então, só 2015 que foi o ano melhorzinho enquanto o Tite. Mas o resto dos anos era sofrimento, era 1x0, 2x1.
O que eu posso falar agora de Silvinho é o seguinte: vamos esperar quatro caras poderem jogar, os quatro contratações de peso poderem jogar, ser cobrado. Porque com esses quatro caras, se o Corinthians continuar jogando a mesma bolinha, eu duvido que ele não vai ser massacrado. Por mais que vença um jogo ou outro, mas vai ser massacrado. O Corinthians não tá sendo esse time todo, não. Longe disso. Dá pra ser? Claro que tem. Com esses quatro caras jogando aí, o William jogar metade da bola dele toda, putz, vem pra destruir. Então, o Corinthians pode subir de produção, G4 tranquilamente, pode. Aí é que a gente pode avaliar se o trabalho de Silvio tá dando os resultados ou não. Que esse resultado de Corinthians de ficar no meio da tabela com o time... Não tinha time para ser rebaixado. Nunca foi esse time para ser rebaixado. Você pega o time do Corinthians com o Jô no... Matava pra ter Jô. Não tem um jogador. É
a
música da...
Oh, tô vendo a música da Aranha aqui com meu filho.
Aí.
É a música da Aranha?
Vamos lá. E os caras dizem que... Vai. Que só não vê quem não quer, né? Quando o velhinho tava preso, o Corinthians era aquele sofrimento. Aí soltaram o velhinho, aí foram buscar Renato Augusto, o William.
Fizeram o L, pô, fizeram o L.
Mas a questão do Corinthians é o seguinte: o que o Corinthians tá fazendo? Uma manobra que pode dar certo, uma aposta, ou que pode cruzeirar,
né?
O Corinthians pode dar
certo. É um perigo.
Que se a gente for pegar, vamos lá. Você tá dizendo que o Silvinho tá tendo um bom trabalho. Beleza, vamos colocar aquele. Se ele fizer um bom trabalho. Se ele faz o trabalho dele regular, Silvinho, ele vai levar o time dele pra Libertadores, concorda?
Sim.
500 vagas, ele vai pra Libertadores. Isso. Então só isso, só ele indo pra Libertadores. Caixa. Concorda que começa a pintar caixa no Corinthians? Começa a pintar dinheiro?
Concordo, é.
Então. Eu tô pensando nisso, numa classificação pra Libertadores, que é a única coisa que eles têm que fazer numa missão do brasileiro, pra ganhar um pouco de mais dinheiro. Eles estão arriscando tudo que eles não têm. Fazer um time forte. A chance disso acontecer pode fazer duas maneiras. Eles podem conseguir e se bancar, pagar esses caras, pagar os bancos, os empresários, sei lá. Mas pagar esses caras, pode fazer isso, pode dar certo. Ou eles podem cruzeirar. Eles podem. Silvinho não fazer um bom trabalho, ele não conseguir esse objetivo, não ter dinheiro, esses caras. E acabar com o meu parceiro. É arriscado o que eles estão fazendo.
Mas isso... pode dar certo. E isso, e até, não sei se o Léo ia falar também. E isso não envolve nem só uma boa campanha, né? Envolve taça. Tem que levantar
exatamente.
Taça.
Exatamente.
Né? Se a gente lembrar o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil e olha onde o Cruzeiro tá hoje.
Sim. Fez... Eu tô falando na questão da Libertadores, né, de ir pra Libertadores. Prazo perto.
Pra agora. 22 é pra arrastar a Copa do Brasil, é pra brigar pra ser campeão da Libertadores.
22 tem que subir o caneco.
Exatamente. A cobrança vai ser grande, né? Acho que Silvinho. Se ele leva o Corinthians pra Libertadores. Ele está empregado no ano que vem. Quando chega, ele se garante. Agora, se ele não ganha nada, não começa bem em 2022, aí eu não sei se ele termina 2022 no Corinthians.
Ele não começa. Se ele não for para a Libertadores, então. Ele não começa 2022.
Não, sim. Mas se ele não começa bem em 2022, ele não termina 2022. É até isso. Também. Ele não termina 2022, né?
Até o Paulista vai ser cobrado jogada igual para igual e levantar a caneca.
E levantar.
Paulista.
Vai sim. Vai lá, Léo, pra gente finalizar.
Eu concordo aí, realmente, que o Corinthians, ele tirou um dinheiro de onde não tinha, né, cara? Do nada ele começou a contratar Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes. Tudo bem que eu não tenho certeza com relação a Juliano, mas Roger Guedes e Renato Augusto ganham pra lá de milhão.
E o William?
E aí, ainda tem o William, né, de quebra.
E o William? E o William ganhava lá em euro, ganhava em euro.
Eu assim, concordo...
Em libras, ele não ganhava em euro não, ele ganhava em libras. Em libras.
Eu concordo assim, literalmente, que o Corinthians apostou todas as fichas assim, tirando de onde não tem, e ele resta pra dar certo, que ele consiga pelo menos uma vaga na Libertadores, que essa é uma chance de cruzeirar, e como vocês falaram, é muito grande, viu?
ô Léo, só pra gente...
Deixa...
Pedrinho.
Vá.
Só pra deixar claro quanto é que o William ganhava no Arsenal por mês. 6,7 milhões de reais.
Então, no contrato aqui de William, dizendo que o salário dele vai ser em torno de R$800 mil. Duvido muito que seja só isso. Isso aqui foi os números divulgados. Mas eu duvido que seja só isso.
Tá, vamos ver. Vamos ver. Meus amigos, mais alguma coisa para ser colocada sobre o Brasileirão Série A? Vamos esperar, vamos ver. Eu ia fazer uma sugestão. Assim, você... Vai lá, Pena. Vai lá, depois eu...
O contrato de Winner não é pequeno, não. O contrato
de... Ah, então. É 3 anos. São 3 anos. Né? Vamos ver. Vai ser 3 anos com 800, 800 pila pingando, né? Não, pelo menos diz que vai pingar, né?
Que dizem que ele coloca aqui 800 pilas. Não sei se vai ser só isso, não. Que muitas vezes eles colocam de valores aqui abaixo, né? Do valor real, né?
Sim. Verdade. Meus amigos, para a gente finalizar esse podcast, vamos classificar aqui o G, vamos fazer assim, o G4 e o Z4 da Série A. Faltando um turno para acabar. Vamos começar... Na ordem. Campeão, vice, terceiro e G4. E o quarto colocado, os quatro primeiros que vão para direto para fase de grupos, né? Né? Vai lá, Dr. Léo.
Mengão, Atlético, Palmeiras. Vixe, o quarto aqui...
Olha o coração, viu?
Fluminense. Que é isso aí, Marcão? Aí, ó, chegou bem, pô.
Big Marco.
5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Tá bem demais, pô. Dentro do nível dos outros ali, eu não duvido, não. Quarto lugar ali pra
tá
gente.
No bolo.
Tchau. Tá no bolo.
Big Marco chegou pra Copa.
Não, Copa e não, pô. Não dá não.
E o Z4? E o Z4?
Ixi, agora aqui é...
Aí o briga feia, mano.
Esporte, Chapecoense. Acho que Bahia vai dessa vez, viu? Agora o último aqui. Acho que Juventude, velho. Grêmio não vai cair, não.
Olha... Vasco e Cruzeiro estão lá esperando. Vamos ver. Vai lá, Pedrinho.
Zona do rebaixamento. Zona de rebaixamento. Chape. Forte. América Mineira e Juventude.
G4.
Quarto lugar, Bragantino. Terceiro, Palmeiras. Segundo, Flamengo. Primeiro, Galo.
Ei, sabe que eu gosto dessa falsa humildade, sabia? Essa que é a boa.
Mas sabe o que é que eu acho, velho? Que eu acho que Renato Pope, o Reinaldo, que homem, eu acho o seguinte... Fiz muita Copa, querendo ou não, ele vai dar cartada final na Copa e a gente vai perder ponto besta. A gente já perdeu ponto besta com o Rogério Ceni e não sei, não tô vendo ele perdendo esse tanto de ponto, não. Vai depender muito do que vai acontecer na Libertadores ou na Copa do Brasil. Pro Flamengo dar carga no Brasil. Eu penso assim. Eu penso que por mais que a gente tenha um elenco bom, o time reserva do Flamengo vai ganhar algo. Ficar em outros. E eu não sei se o Galo vai tropicar, não. Já que Cuca tem... Depende muito. Depende muito das competições. Então, ou Galo campeão ou Flamengo campeão. Não sei dizer, não. Vai. Por ser flamenguista, eu vou ficar no final com o Flamengo.
Vai lá, Andinho.
Já era, pô. Alemanização.
Z4. América, Juventude, Sport e Chapecoense. E G4, deixa... Flamengo. Isso, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Cuiabá, quarto lugar, para fazer a liga do Centro-Oeste brasileiro.
Só trocamos o Cuiabá e o O resto a gente tá igual.
É, o Bragantino pode ser também, o Bragantino tem time pra isso, assim, tem como, né, chegar. Mas eu torci pro Cuiabá pra ser um time diferente.
Pra mim...
Quem pode chegar?
Pra mim, o Z4. Chape, né, Sport. Já, pra mim, fatos consumados já. Rapaz, eu vou Filipão rebaixado. Eu vou colocar que o Grêmio vai cair. O Grêmio vai cair e cai o Juventude. O Grêmio vai pra Série B. E eu acho que fica esses quatro aqui. Eu vou torcer pro Fortaleza, eu vou torcer pro Nordestino entrar no G4. E ir pra Libertadores. Ótimo. Mas termina com Flamengo, Galo, Palmeiras e Fortaleza. Eu acho que os três ali não vai sair.
Seria massa
não vai...
Fortaleza lá, bicho.
Seria massa direto, né? Eu acho que o Fortaleza vai pra Libertadores. Eu acho que o Fortaleza vai pra Libertadores. Mas não tenho certeza se vai no G4, né? Mas eu vou torcer pro G4, eu acho que vai pra Libertadores.
Eu só acho que não pega G4. Sim, acho que pega o sexto, o sétimo. É quase. Mas fica ali em sexto, sétimo, o Fortaleza fica. Eu acho que não vai. Todo cara, não vai. Infelizmente, o Fortaleza não vai aguentar. Ele vai perder, vai perder. Não é um elenco tão robusto assim. É. Se bem que o Bragantino também não tem tudo. O Corinthians é o que vai se reforçar. O Corinthians é o que vai se reforçar. O Fluminense.
O Cuiabá mas... também não tem isso, né? Tá tudo ali, tá tudo ali no bolo.
Tá tudo no. Não, que é forte, ninguém tá falando nele.
O Inter pode melhorar, né? Pode dar uma arrancada. Eu coloco o Grêmio aqui, mas na resenha, mas assim, eu acho que pode cair um grande. Eu acho que o Grêmio e São Paulo tá muito aquela do. Ah, não, mas daqui a pouco. Tá muito Cruzeiro, sabe? Tá muito Cruzeiro há duas temporadas atrás. Não, mas daqui a pouco sai. Daqui a pouco dispara. E nessa brincadeira já se passou um turno, né? Então. Tem que abrir o olho. O Grêmio, se o Grêmio faz a mesma campanha de agora, o Grêmio tá rebaixado. Né? O Grêmio tá rebaixado.
Então, mas, campanha, né? Mas aí é onde tá difícil. O Grêmio fazer a mesma. É muito ruim.
Então, muito, é isso que eu tô dizendo. Ele não pode repetir a mesma campanha que ele teve agora, nesse primeiro turno, né? Lógico que a gente tá colocando aqui, né? Tem uns jogos a menos ainda pra pontuar. Então isso ainda vai ser colocado.
Será que o Grêmio não. O Grêmio tem pra jogar 5 vitórias só? É muito pouco. Acho que o Grêmio.
Não. Pode. Pode, mas
tem,
é aquilo.
Tem time pra. Um ponto. Uma coisa já começou a mudar pra mim no Grêmio. Não que o Filipão fosse alguma coisa. Pelo menos já começou com o pé no chão. Ó, gente. A briga é pra não cair. Esquece qualquer. No partido o pessoal já tava perguntando, e aí? Agora não. É Libertadores, zona de rebaixamento. Com isso. E sendo que até na Copa do Brasil, né, já tomou um sacode. Jogo, ele não vai mais botar ficha na Copa do Brasil. Vai se preocupar no Brasil.
Não vai.
Eu acho que o Grêmio dificilmente cai. Eu acho que o Grêmio não cai. Vendo que tem Juventude. Eu botei Juventude porque eu não quero que o Nordeste não caia. Já sabendo que é certo, então eu não quero outro.
E outro que a gente não falou, né? Você falou do Inter, outro que a gente não falou assim. Falou do Inter pensando em perspectiva pra cima, né? Pra baixo, o Santos é um que também eu vejo como que tem que tomar cuidado. Ele tá ali próximo, beirando. Tem que se preocupar, porque eu vejo o Santos em termos de elenco, né? De qualidade, né? De equipe, também tá nesse bolo aí. Então, assim. Pode ser que não caia nenhum do eixo ali, né? Dos principais ali. Pode ser. Mas se tem três, tem Santos, tem São Paulo e Grêmio ali, rodando aquele bolo ali, que não são equipes que hoje são acostumadas a jogar esse tipo de campeonato. Que o Bahia é acostumado, o Juventude, né? Que mesmo que subiu agora, é um time acostumado a jogar esse campeonato. O América é acostumado, né, o Ceará está acostumado, os caras estão acostumados com esse nível de pressão. Né? Talvez no primeiro turno, né, o Grêmio não sinta essa pressão, mas daqui a. Se passa 9 rodadas do retorno e o Grêmio tá ali desse jeito aí, a pressão nas costas do Grêmio é uma, nas costas do América é outra. Né? O América cai e volta. O Grêmio, né? Então tem que tomar muito cuidado aí né, essas equipes com relação a permanecer. Meus amigos, vamos encerrar? Acho que deixamos aí, demos uma pincelada boa no brasileiro. Série A vem, depois a gente pode, né, vamos fazer mais alguns aí pensando nas outras divisões também.
Isso.
Né? É isso? É isso aí. Deixa pra próxima, que deixa esse podcast aqui bacana pra galera ouvir, falando sobre Série A, e a gente organiza os próximos aí para as próximas divisões. Valeu, Léo. Aquele abraço,
mano. Valeu, valeu, galera. Boa noite. Valeu mais uma vez aí. E seguimos. Vamos lá ver o que é que essa segunda parte do Brasileirão nos proporciona.
É isso aí. Valeu, Adinho. Até mais.
Valeu, meus amigos. Até uma próxima. E pra quem gosta, a Copa do Mundo de Futsal tá rolando, né? Eu particularmente gosto bastante. Nas fases agudas, pretendo colar nela. Até a final, né? Ver se o Brasil faz diferente um pouco, né, nessa Copa do Mundo.
É isso aí. É isso aí. Vamos acompanhar a Copa do Mundo de Futsal. Hein? Ô, Pedrinho, até a próxima, amigo.
Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, meus amigos. Foi muito bom hoje.
É isso aí.
E duas seguidas, né? Duas seguidas. Duas semanas. Agora corriqueira agora. Toda semana tá maneiro.
O podcast tá igual o fogão na Série B. Baloso, disparou agora.
Agora vai.
Agora vai.
Agora vai. Valeu, rapaziada. Projeto, até a próxima.
Projeto Libertadores 2000.
Valeu, rapaziada, até a próxima, tamo junto, valeu.